Então eu sempre tento olhar também para o que motiva a pessoa, porque às vezes vai ser só o salário que vai motivar ela. E às vezes vai ser a importância de ter uma carreira, de ter uma história, de ter um título por trás. Então eu tento muito entender isso. E é engraçado porque eu... Por que que eu engoli a água e respirei? Porque eu pirava. Eu falo assim, gente, mas é tão fácil fazer o que eu fazia. É tão fácil mudar a cabeça. Olha que legal, é muito legal ligar pro cara. E tipo assim... porque como é que você acha que é chato, sabe? Tipo, é muito bom. E principalmente quando o cara te dava uma negativa ou recusava. E aí você mandava um WhatsApp ali que você convencia ele a te atender. Pra mim aquilo ali era maravilhoso, mas as pessoas não vinham daquela forma. Mas acho que aí é o grande segredo do líder. Porque se ele aprendeu a ser líder de si, antes de ser líder de outros, ele vai ensinar com que o seu time também aprenda a ser líder de si. E aí eu acho que esse é o grande papel assim, que o líder assume, porque não é sobre o que a pessoa vai fazer lá na ponta, e sim como, o que ela tá fazendo consigo mesma, né?
Sim.
Então mostrar isso pra ela.
Exatamente.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Dani, hoje vamos falar de um assunto diferente. Vamos falar de liderança em vendas e a gente vai falar de crescimento de carreira ao mesmo tempo, cara.
Isso aí, cara. Dá pra crescer fazendo carreira, né, Lê?
É isso
fazendo
aí.
Carreira como vendedor.
A gente vai falar da carreira de SDR, né? De SDR a coordenador, coordenadora de vendas. E a gente tem uma convidada mega especial aqui, Larissa Augusta. Seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
Muito obrigada. Que bom que a gente tá falando disso, porque geralmente a gente fica com aquele negócio, ah, eu sou pré-vendedor, tenho que sair logo dessa cadeira. E eu vou mostrar que não, que a gente pode ficar e pode ficar muito tempo.
É isso aí. Mas é o seguinte, para quem não te conhece, fala rapidamente quem é a Larissa Augusta.
A Larissa Augusta tem 1,5 metros, então você pode considerar 1,58 metros com o salto que tá sempre atrelado à minha pessoa. É. Mas eu sou vendedora nata, aquela que todo mundo falava assim, essa aí vai ser vendedora e vai ser líder.
Você escutava, essa aí tem papo de vendedora?
Papo de vendedora aí, sempre. Aí. E assim, eu conquistei meu namorado enganando ele. Gerei um rapport, é uma história muito boa, posso contar depois. Mas até na hora de conquistar o boy, eu coloquei técnica de venda juntos.
Olha aí, Daniel, a gente tá muito nessa, velho. A gente brigando com as nossas esposas.
Vocês não sabem de nada,
gente. São nossas técnicas, cara, ô louco.
É isso, mas a Larissa também foi formada em designer de móveis.
Móveis?
Administradora. Nossa, mas é isso, o tal do nato ali de ser vendedor e ser gestora, líder, tava desde quando eu brincava de boneca. E aí o mundo das startups bateu no meu coração no momento certo e na hora certa. Então, hoje eu sou responsável por 2 negócios na nossa consultoria, chama 1 em 30. Mas passei aí por algumas boas empresas como pré-vendedora e gestora aí de times de vendas também.
Legal, vamos duplar muito aqui para aprender sobre a carreira de SDR, certo?
Vamos lá, isso aí.
Olha só, antes da gente começar o nosso episódio, eu preciso reforçar para você que este conteúdo é trazido pelos Super Vendedores e pela RD Station. Você sabe que aqui no Super Vendedores nós temos um treinamento focado em vendedores, o programa de aceleração de Super Vendedores. Durante 6 meses você vai estar comigo e com o Daniel Mestre, com um acompanhamento ombro a ombro, te ajudando a acelerar os teus resultados. De que forma? Vão ser 14 encontros online e ao vivo, exatamente, você vai trocar ideia comigo e com o Dani ali no dia a dia e também uma vez por semana nas nossas aulas, onde a gente vai te ajudar, primeiro, a construir o teu processo de vendas para você acelerar os teus resultados. A gente vai te ajudar a implementar esse processo de vendas dentro do CRM. E, claro, a gente vai trazer técnicas de vendas para você aplicar em cada fase do seu processo. Pode ser na fase de prospecção, pode ser na fase de levantamento de necessidades e fechamento, pode ser na gestão de carteira. Além disso, você vai conhecer os comportamentos certos para você aplicar essas técnicas dentro do processo. Você vai entender como reagir ao não do cliente, você vai entender como a inteligência emocional é fundamental para o teu sucesso em vendas. Um treinamento completo, onde eu e o Dani vamos te acompanhar durante 6 meses. Quer conhecer o programa de aceleração? Tem um link na descrição deste conteúdo. Agora, a gente sabe que uma parte da nossa audiência é formada por gestores e donos da empresa. Se você tem 15 ou mais vendedores e quer levar o Leandro e o Daniel para dentro da tua empresa, para desenvolver um treinamento em company, para fazer uma palestra, para fazer um workshop ali focado num desafio específico, tem um link aqui na descrição para você conhecer o nosso trabalho in company, é o segundo link, onde eu e o Dani a gente vai personalizar todo o método Super Vendedores para o teu negócio. Agora, uma coisa eu sei. Todo super vendedor, toda super vendedora usa um CRM no seu dia a dia para você poder fazer toda a gestão do teu pipeline de vendas, para você fazer a gestão das tuas oportunidades de negócio que o marketing manda, aquelas prospecções que você faz no teu dia a dia ou até mesmo fazer a gestão de carteira de clientes. E é por isso que eu quero convidar você para usar o RD Station CRM. E não é porque eles patrocinam o nosso episódio, mas sim porque nós utilizamos dentro da nossa operação comercial. Se você, porventura, né, clicar ali no programa de aceleração e preencher as suas informações para o nosso time falar com você, saiba que você vai cair dentro do nosso RD Station CRM. Então, casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Se eu estou recomendando é porque a gente usa. Então vai lá, conhece a ferramenta e eles têm um plano gratuito para você testar. E assim que você quiser mais funcionalidades, você migra para um plano Pro, para um plano onde você vai ter 100% dos recursos da plataforma. Tamo junto? Agora sim, bora para o episódio que está imperdível. Vamos começar pelo começo aqui, o nosso episódio. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você começou a sua carreira em vendas e o que atraiu para a posição de SDR inicialmente.
Boa, Lê, Dani.
Se quiser, pode contextualizar o que é um SDR, uma SDR, porque pode ser que tenha algum amigo ouvinte que não saiba o que é.
Aí a gente vai colocar um link aqui de outro podcast que já se brincadeira. Gente, acho que assim, para poder começar a falar, eu tava até pensando nisso antes, acho que tava uns 2 dias atrás, antes da gente gravar. E eu tava com uma caneca que tava escrito The Coffee. Só que eu coloquei chá nela. E aí eu fui tirar uma foto ali e tal, postar no Instagram. Fiquei assim, gente, que irônico, né? A caneca é de café e eu tô colocando chá nela. E é isso, eu sou uma pessoa também que viaja muito nas coisas e também tem um pouco de criatividade pra elaborar histórias. E aí eu fiquei realmente pensando assim, e eu senti que essa caneca de café com chá dentro tinha muita analogia e muito motivo assim por trás dessa pergunta de como que você chegou em pré-vendas, o que que aconteceu e como é que você tá onde você tá hoje. Porque o que eu pude perceber assim, desde o começo da carreira até agora, nos tempos atuais, é que o tempo todo você está sendo testado a estar numa posição e sendo útil, não na sua forma natural ou na forma que você gostaria de ser. Tá. E aí eu olhei para aquela xícarazinha de café e falei assim, ela quer café, ela quer receber um café gourmet, coado na hora ali, até moído se fosse o caso. Mas o que teve para ela naquele momento era um chá. E quando a gente olha assim muito para quando você chega em pré-vendas, eu acho que é muito isso, né? Tipo, o que que deu é o que eu tenho agora, eu vou entrar nesse lugar. Mas pré-vendas, vendedor, close, eu acho que está muito ligado aí ao inside sales. É uma forma como eu vejo assim que é uma parte do processo de vendas que a gente decide separar para que a gente tenha cada vez mais eficiência de processos e também ganho de escala. Então, o pré-vendedor é aquele que começa na jornada, geralmente vindo, né, de um trabalho anterior a ele, que é o marketing. E o pré-vendas, ele é muito importante na jornada de vendas para a sustentabilidade dos negócios, porque ele está no meio. Ele recebe tudo o que acontece no marketing, ele é o responsável por tratar e minerar isso da melhor forma. e mandar para o time de vendas oportunidades o mais redondinhas possíveis para que a gente aumente a nossa eficiência lá na ponta do funil, né? Então, é muito como eu vejo o pré-vendedor e é por isso, né? Imagina, olha esse jogador, ele tá no meio de campo. Ele recebe a bola da zaga, manda pro atacante para marcar o gol. E esse lugar ali de pré-vendedor sempre foi um que me veio como extremamente importante. Eu sempre dei valor para essa job, apesar de muitas pessoas não darem, talvez.
Ah, não sei. Eu acho que é uma função moderna, né? É uma função nova, se você parar para pensar. Não sei se há 10 anos atrás a gente tinha a função do SDR dentro das operações. Como você falou, está muito atrelada ao Inside Sales, né? A geração de demanda do marketing e ao fato de você não passar essa demanda 100% para o comercial, você querer qualificar ela. Né, eu acho que o SDR tem esse papel do receber a bola no meio de campo, usando sua analogia, mas também filtrar a bola que ele vai passar ali pro vendedor closer, para alguém que está mais no papel de decidir, de fechar o negócio com o cliente mesmo. Exatamente. Não vejo isso como menos importante, nem mais importante. Eu acho que é importante, tanto quanto o vendedor closer, né?
Talvez menos glamuroso. Né? Porque o fechar o negócio, fazer o gol...
Sempre é, né, mais legal,
as,
né?
As pessoas dão uma maior importância, né?
Exato.
Todo mundo lembra do atacante e pouco se lembra de quem foi o meio campo.
Exato.
Mas para você ganhar um jogo, você precisa de um time forte, né? Exatamente. Não adianta você ter uma estrela lá na frente e você ter perna de pau no meio campo ali.
Exatamente. Né? E quando você olha assim, até mesmo quando eu olho pro meu começo em pré-vendas, e que possivelmente quem tá nos ouvindo e passou por pré-vendas ou é um pré-vendedor hoje, pode ter uma história muito parecida, que é cair sem querer ali naquele pré-vendas. Caí sem querer, esbarrei assim, ó. Eu tava andando num happy hour, esbarrei assim na Isa Mendes. Foi a primeira líder, Isa maravilhosa. Que a gente batendo um papo, ela foi me conhecendo ali. Ela, nossa, você é despojada, sabe conversar. Gente, eu tava na faculdade ali. Hoje lembra, né? Eu já sou pequena. E na faculdade com a mochila nas costas, tô no primeiro ano do ensino médio ainda. E a Isa, a gente começou a conversar e tudo. Ela falou, me liga amanhã, vamos bater um papo. E a Isa me chamou para ser pré-vendedora. E eu não sabia o que era lead.
Tá.
E ela falou assim, não, vem, você vai gostar, eu vou te formar, eu vou te ensinar tudo. E eu tô te contratando por quem você é. Pelas suas habilidades, pelas suas características, pelo seu comportamento. E aí eu liguei pro meu pai assim, falei, pai, eu acho que eu tô caindo num golpe. Será que alguma coisa? Será que eu vou me sequestrar? Como assim? Não fiz entrevista, não querem meu currículo, só querem que eu vou lá e que eu esteja disponível para começar esse trabalho. Então foi muito legal assim, porque eu não conhecia a carreira de SDR, eu não sabia o que era, nada de nada. E aí eu tive junto a uma empresa que esteve dedicada a me ensinar o que era a carreira de pré-vendas e também me dá ali todos os instrumentos, todos os playbooks, todos os processos e todo o conhecimento que eu precisava ter para poder executar bem a operação. Então, acho que é por isso assim que pré-vendas acabou ficando com um carinho muito grande dentro de mim, porque eu não só ganhei um emprego, mas eu também ganhei uma carreira quando eu comecei a trabalhar ali.
Mas quando você trombou a Isa, você estava procurando um trabalho, um emprego ou não? Foi uma coisa mais aleatória?
Nada, totalmente aleatório. Lembra que eu falei que eu era designer de móveis?
Uhum.
Eu achei que eu ia ser essa. Tipo assim, vender...
Esse era o plano.
Esse era o plano.
Desenhar armário.
Uhum. Exatamente. Às vezes eu fazia uns puffs assim de couro, meio chiquezinho, e falava assim, acho que eu vou ser designer, hein? Que bom que eu não fiquei nesse eu acho que eu tô ganhando mais dinheiro sendo vendedora.
É isso aí, eu tenho certeza.
Pois é, e assim, acho que... Por isso que eu gosto de falar assim, que foi muito do nada, mas a carreira em si foi. Depois que então eu descobri o que era, começamos a trabalhar, aí o jogo virou. Porque, ok, então eu era a canequinha... É isso, eu era a caneca que começou a... Caneca de café que tava recebendo chá ali... Eu falei, vamos lá, vamos descobrir o que é, vamos conhecer um mundo novo. Fui muito, tipo, querendo entender o que era. E aí eu tinha muito uma sensação, assim, de... poxa vida, eu preciso... Olha, olha o tanto de coisa, porque depois que você entra em vendas, é aquela bateria de conteúdo pra você estudar, pra você fazer, tipo, tem que ler, aí depois você liga, aí você tem que ouvir sua ligação, aí no dia seguinte você tem que mostrar a ligação pro seu gestor, pra ele ouvir, aí você vai fazer um roleplay, e aí você tem que ler um artigo, no dia seguinte tem um novo podcast pra você ouvir. E eu comecei a entrar naquele mundo de estuda, 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 durante 8 às 18, liga, 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 e aí depois de noite continuo estudando. E eu tinha muito uma coisa em mim, e que eu descobri nesse momento, que perdurou pro restante, né, dos dias, é que eu sempre tive uma necessidade de excelência. E a palavra excelência para mim sempre foi o exceder. Não era... Para mim, eu colocava no lugar que... Eu fui contratada, eu virei uma pré-vendedora, eu nem sabia o que é isso. Então, eu não vou só fazer as minhas 80 ligações. Eu vou fazer 120 ligações. Se eu tenho que fazer 40 qualificações no mês, eu vou fazer 50, 60. Se eu tenho que estudar e eu tenho que ouvir uma ligação por dia, eu vou ouvir duas, três. Então, desde aquele momento, como eu criei um vício assim de... Nossa, eu tô amando isso, é isso que eu quero. Eu queria sempre mais, sempre mais, sempre mais. E quando eu me coloquei nesse lugar de o que que eu preciso fazer para eu ser excelente nisso... Eu ia encontrando as pessoas certas no momento certo. Então, chegar em pré-vendas, né? Como é que eu comecei a minha carreira, foi muito do nada, mas eu me apaixonei, peguei isso assim, ok, isso é meu trabalho, não importa, legal. Eu posso ser pré-vendedora, eu posso ser designer de imóveis. No que eu for fazer, eu vou ser a melhor. Boa. E aí, à medida que eu coloquei isso, as pessoas iam aparecendo e a carreira ia sendo construída.
Que legal. E aí, olhando assim um pouquinho para... estratégias, né? Quais são as estratégias que você adotou para garantir o seu crescimento profissional a ponto de você ir sendo promovida numa área que é uma área nova dentro das empresas?
Perfeito, Lê. Acontece muito assim que eu estive em um momento, a carreira de pré-venda chegou em mim num momento muito bom, que teve um boom. Eu sou de Minas Gerais, estava em Belo Horizonte. Então, tinha um ecossistema de startups muito fortes em Belo Horizonte no mesmo momento em que eu era pré-vendedora. E aí, como bom vendedor adora uma cervejinha no final do dia, porque é o café de manhã, a cerveja de tarde. Na hora da cerveja...
Energético
tarde, né? Energéticozinho. Sempre vai ter um papo de... Tinha aquela modinha das startups que vinha com um desenvolvedor e uma pessoa que era de negócios. Só que essas empresas, de certa forma, estavam crescendo, elas começavam a vender. E aí, o founder ali já não conseguia vender, então ele tinha que contratar alguém e que era um pré-vendedor. Nessas conversas, eu falava assim, eu posso te ajudar. Eu não sabia nada de pré-vendas, mas agora eu sei e eu sou a melhor pré-vendedora que Minas Gerais tem. Vamos lá? E aí eu ia para a empresa, ouvia como é que a pessoa fazia, como é que o founder lá fazia, pegava um papelzinho, uns post-its, desenhava o processo dele e aí eu mesma ia colocando um processo de vendas na empresa, dava os toques e aí como eu já estava meio que relacionada, eu ainda indicava, ó, pega essa pessoa aqui e se precisar eu ajudo ela. Então, eu me desenvolvia, nessa época eu já estava sendo vendedora, né, lá na Surf Digital.
Então, você já tinha saído de SDR e já tinha ido para Closer, para fechar projetos de marketing digital.
Super, foi muito rápido esse momento, justamente porque eu fiquei muito verosa, assim, em querer dominar todo tipo de conteúdo. E ainda bem que eu tive uma líder que me dava, ela me dava a esteira que eu precisava, as oportunidades. Quando eu fui ver, assim, eu qualificava um lead... Aí eu marcava a reunião pra ela no dia seguinte, ela falava, não vou fazer, faz você, pega e vai. E aí depois a gente já tava contratando pré-vendedor pra gerar as oportunidades pra mim. Mas quais foram as estratégias, assim, foi... Eu precisava demais, era como se eu tivesse viciada naquilo, então...
Almoçava,
se eu não tava,
tomava café da manhã, jantava conhecimento,
o
estudava...
O tempo inteiro, e sempre prático... Foi uma coisa muito que eu aprendi, assim, quando eu entrei na carreira digital, é que 70% vai ser no dia a dia.
Exatamente. O mundo é dos fazedores.
Totalmente, totalmente. Eu me lembro, assim, que a gente tava falando de EBM em 2017 ali, 2018. Nem sabia muito, nem tinha muito conteúdo na internet. quando você pesquisava para estudar, geralmente mais conteúdos em inglês. E eu quase vendi para uma startup, assim, ah, vamos colocar uma estratégia de EBM aí, eu te ajudo e tal. Coloquei só um BDR, um SDR para ele, mas se precisasse, eu ia ter que me virar e aprender a entregar o EBM ali numa estratégia de pré-vendas.
Lembrando, amigo ouvinte, que temos um episódio aqui
de ABM.
Com Espina falando sobre a ABM aqui para criar conexões aqui.
Foi muito bom, inclusive, eu sempre soube, mas no podcast eu falei assim, ah, é isso? Porque eu achava que eu sabia e não sabia. Então assistam o podcast.
Vou vender primeiro, depois eu descubro o que é. Basicamente é isso.
Sempre foi assim. Então essa era uma das estratégias também, porque como ela me contratou sem saber o que eu era, como eu fazia, então eu tinha que aprender, eu validei uma técnica muito legal que eu tinha, uma habilidade muito legal, que é, vem, faz isso, depois você aprende, vai fazendo no caminho, vai aprendendo. E eu sempre aprendi muito mais rápido e peguei nesse mote, assim, de 70% na prática, 20% eu estudava, ó, trocava com outras pessoas, batia um papo e 10% eu pegava de conteúdo. Então, quando eu olho para estratégias específicas, assim, muito era fome de querer estudar, de querer fazer mais, e eu não me contentava, eu deixava de sair, de fazer viagem. Eu, sério, tipo,
jovem de tudo, jovem hiper de tudo. Responsável, Dani, isso aí é raro, hein?
Mas é porque, gente, acho que vendas foi literalmente um mosquitinho, assim, que me picou, porque eu era tão apaixonada. E eu fui vendo o potencial de crescimento, porque eu sempre tive dentro do meu coração ali, pô, eu quero ser uma executiva foda, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser, assim, top. Só que eu não sabia como eu ia materializar isso. Quando eu cheguei em pré-vendas, no meu terceiro mês que eu recebi a comissão do primeiro, eu falei, pá, é isso. É assim que eu vou chegar onde que eu quero. E desde então, o que me motiva é o meu salário dos próximos 3 meses, sempre pensando na comissão. Estratégia, estudar. Eu sempre me coloco em desafio, mesmo que ele não surja. Então, às vezes, eu tô criando problema pra mim. E eu adoro resolver os problemas que eu crio.
É uma boa estratégia.
É ótima, porque aí você fala que você faz, e a pessoa, então tá, quero ver. Aí, ferrou. Aí você aprende.
Tem que dar um jeito de fazer.
E entrega, e entregar com excelência. Então, eu tinha que aprender a fazer e fazer muito bem feito desde o começo.
E eu tenho uma dúvida aqui, né? E acho que é legal trazer pra você poder nos ajudar. Né? Eu tava me preparando para essa pauta e eu vi num site, não vou citar o site que é, mas estava escrito assim, o SDR é a porta de entrada para a carreira de vendas. Então eu tenho essa pergunta para você. SDR vira vendedor? E se todo vendedor vira gerente de vendas na sua visão?
Nunca.
Não?
Nunca, nunca. Porque, assim, não é sobre o cargo. Não é sobre o que tá no seu LinkedIn ou o que assinou sua carteira. É sobre quem você é. E eu já passei por muitos pré-vendedores que, inclusive, formei uma líder de pré-vendas que não foi vendedora. E que não tem apetite, tipo, não quer ser vendedora, não gosta da dinâmica, do encantamento, de fechar o gol, daquela pressão do vendedor, mas que veio de pré-vendas e se tornou uma excelente líder de pré-vendas. Então, por isso que a minha resposta ela é muito objetiva, é nunca, porque a gente não pode colocar que o pré-vendedor vai ser um bom vendedor e esse vendedor vai ser um bom líder, porque depende mais dele do que essa projeção de cargos, né, de pular de step em step. Mas quando eu olho assim para esse, pro que precisa acontecer, né? O pré-vendas, quando ele entra, a primeira coisa que ele tem que fazer é abaixar a cabeça e trabalhar. Caladinho.
Você acha que tem que ser uma pessoa tarefeira?
Não,
que gosta de fazer tarefa.
Não.
Você acha que não? Nossa, eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que isso é uma pessoa que gosta de fazer tarefa. Porque, ó, agora há pouco você falou assim, eu tinha que fazer 80 ligações.
Certo.
Né? Não quer dizer que você ia conectar com 80 pessoas. É humanamente impossível, durante 8 horas de trabalho, você conseguir se conectar com 80 pessoas. Mas você precisava fazer atividade.
Certo.
Se você não fosse uma pessoa tarefeira, né, do tipo assim, eu não sei qual ferramenta você usava, né? Mas ali tá ali. Tarefa 1, ligar para Daniel Mestre. Você apertava, pum, começava a discar pro Daniel. O Daniel não atende, você dá um check, a ferramenta vai jogar a tarefa do Dani mais pra frente e você ia pra próxima, né? Então meio que você não pá, era uma atrás da outra. Tô mentindo, tô certo ou errado?
É isso, exatamente.
Uma atrás da outra. Uhum. Né? Você acha que isso, essa característica não é gostar de executar a tarefa? E uma tarefa que tá no nosso controle, mas não tá no controle do cliente. Porque a gente pode ligar pro Daniel. O Daniel atender e conversar com a gente é outra história. Perfeito. Você acha que não é uma pessoa tarefeira?
Eu acho... Gostar de ser tarefeiro, não. Por isso que eu falei que é baixar a cabeça e trabalhar. Porque muitas das vezes você vai fazer as atividades rotineiras e repetitivas e isso vai ser por um longo período de tempo. Uhum. Mas ela tem que gostar do que o fim da atividade dela gera. Perfeito. É isso que ela tem que gostar. E era isso que eu gostava e que me foi fazendo chegar em outros lugares. Porque eu não gostava de ficar ligando e tu até desligar. E depois mandar um LinkedIn, depois mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Mas eu gostava do alô do outro lado. Na hora que o alô chegava, endorfina subia. E assim, eu vestia a camisa de dona da empresa, me empoderava daquilo ali. E era a melhor ligação que eu fazia até aquele momento. Desliguei. Eu tarefeira, então não significa que é gostar. Entendi. Mas tem que ter um gostar muito forte. Só que se você gosta da tarefa, você vai ser um SDR medíocre. Você só vai fazer a atividade...
Porque você quer cumprir as tarefas e não conectar, que é a essência do negócio.
Você não vai fazer o seu propósito. E eu acho que é por isso que as pessoas colocam esse pré-vendas como sendo um cargo menos inferior, menos glamouroso e tal. O mercado fala muito disso, mas o ponto é como você enxerga o que você está fazendo. E aqui é a grande chave para você continuar crescendo. Uhum. Se você está entrando na empresa, começou em pré-vendas e está enxergando o seu cargo como sendo eu vou executar as atividades, vou fazer 100% do que me é esperado até eu completar um determinado período de tempo e eu me inscrever para ser vendedor. Uhum. Ou para me inscrever para um processo de liderança. Cara, assim, eu acho que primeiro, pode até rolar... A depender da necessidade da empresa. Pode até ser legal se acontecer ali de dar match na oportunidade com o tempo.
Mas fica custoso, né?
A pessoa não vai ser feliz. Se ela não tiver algo que realmente faz ela executar aquilo ali... Primeiro, em algum momento ela vai cair performance. Porque fazer isso todos os dias... Eu falei que eu tava estudando, que eu fiz uma... Gente, não é fácil? É, óbvio que tem hora que você quer sair, que você quer fazer outras coisas. E você falou da idade. Geralmente a gente tem dois públicos entrando em pré-vendas. Ou são pessoas muito novas, como foi o meu caso. Ou pessoas que já tentaram uma carreira e estão tentando uma transição. Então, por exemplo, quando eu passei pela RD, eu cheguei a entrevistar várias pessoas com mais de 30. Que já vieram de uma carreira e que estavam buscando uma certa transição. São dois públicos que para você fazer esse investimento de tempo, porque seu trabalho não é só ligar. Uhum. O seu trabalho faz parte da sua job estudar, ouvir suas ligações, pensar em qualidade, melhorar seu pitch, conhecer do mercado, saber o que está mudando, o que, que não está mudando.
Mas tem grande parte dos SDRs que acha que é só ligar, ou é uma impressão minha, que não pensa que toda essa outra parte faz parte do job, né?
É por isso que tem pouco SDR que vira líder.
Então... É aí que a gente chega, né? Porque às vezes o cara, não, tem que ligar, tem que qualificar, tem que tocar a bola. Né? Talvez não dê a mesma importância para essa parte quanto a outra, de melhorar o pitch, de ouvir ligação, de fazer o trabalho de qualidade que vai, de repente, colocar você numa posição onde...
Sim.
Mas você acha que isso é autoconhecimento e desenvolvimento profissional? Que é fazendo um link com o episódio anterior do Maurício?
Eu acho que, igual o caso da Larissa, ela tem um perfil muito grande de excelência, né? Então ela queria fazer aquilo da melhor forma possível, mas eu acho que também tem o ponto da pessoa entender o que é entregável, né? Então, poxa, se eu tô tocando todos os leads, tô agendando ali, tô batendo a minha meta, tem meta de ligação própria ouvida? Ou de quantas vezes você mexe na sua própria abordagem? Ou isso é uma coisa individual de cada um?
Boa. É uma excelente pergunta. Eu não vi esse tipo de meta ou de estrutura acontecendo, porque ele vai caber muito numa camada assim de como você se desenvolve e o que, que você precisa desenvolver. Então, quando eu estive à frente de algumas pessoas, muitas das vezes, se ela tinha desafios com a abordagem inicial, que era sempre a mesma, isso travava ela, eu e ela fazíamos combinado. Então, ó, essa semana você vai experimentar 3 novos pits e semana que vem a gente vai trocar. Então, não tem muito isso no playbook, é na estrutura core do negócio. Mas eu vejo isso tudo que vocês debateram como a gente ter um pipeline de liderança, certo? Rancharan contou pra gente, são 7 etapas. E a primeira etapa é líder de si. Mesmo que você não queira ser líder, mesmo que você não queira ser gestor, você precisa ser líder de si. E aí sim, você quem tem que se dar essas metas. É você quem tem que decidir que, ó, o que a empresa me exige é ligação, minha taxa de conversão, volume de vendas e volume de oportunidades que eu envio. São minhas 4 principais métricas, mas eu dou para mim que eu vou ajustar o meu pitch, melhorar a minha conversão por cada etapa da minha qualificação, vou buscar entregar um lead mais perfeito, mais juntinho do SLA, e eu quero que a minha taxa de conversão de oportunidade para vendas seja maior. Só nessas métricas que eu comentei tem muita coisa para desenvolver que a pessoa precisa listar atividades, listar tarefas para que ela mesma se desenvolva. Por isso que eu gosto muito de olhar para o pré-vendas assim, que o que que eu sentia de diferença contratando, treinando e desenvolvendo pré-vendedores. Primeiro que as pessoas elas já entram achando que é uma transição. Então, eu vou ficar aqui só um tempinho e depois eu vou embora. Eu quero ser vendedor. Meu real motivo de estar fazendo isso é para outro motivo.
A porta de entrada.
É a porta de entrada. E aí, assim, para mim, esses vão ser dois casos que ou você realmente vai fazer isso e se você quer seguir esse caminho, tá tudo bem. Para mim, vai ser sempre um profissional medíocre. Porque ele não sabe ser líder de si, ele precisa de um gestor para falar para ele o que é que ele tem que fazer, como ele vai se desenvolver, lembrar para ele que ele tem que ouvir a call, sabe? É aquela pessoa que ela nunca é autônoma, ela nunca sabe se guiar na vida. Então, ela vai aceitar qualquer caminho que for surgindo e tem a pessoa que ela aprende a ser líder de si. Então, quando você olha para se autoliderar, se automotivar, se autodesenvolver e tudo que o seu meio tiver facilitar para que você cresça, aí sim, você está olhando para um crescimento de carreira e aí pré-vendas para de ser um cargo de entrada ou de transição e começa a ser um universo inteiro de possibilidades. Por isso que eu sempre trago a questão do meio de campo do futebol. Porque o pré-vendedor, ele tem capacidade tanto de melhorar aspectos em marketing, quanto em vendas. Exatamente. Então, assim, e se eu tenho um time de pré-vendas que tá dando celeridade, tá qualificando, tá fazendo bem feito, eu vou falar assim, marketing, vamos olhar para otimizar os canais, vamos olhar para um canal que gere num lead pra gente menos qualificado, mas mais barato, porque meu time dá conta. Ou gestor, diretor, olha, a gente precisa contratar mais vendedores, porque a gente tá mandando muita oportunidade, eu não tô conseguindo agenda no tempo certo, e tem muito potencial de receita ficando na mesa. Ou, às vezes, até provocar uma mudança de SLA. Será que não dava para parte desses leads fazerem a venda sozinho, a compra sozinho, sabe? Então, quando a pessoa ela olha como sendo carro de transição, realmente a vida dela vai ser: cheguei, fiquei ligando o dia inteiro e tal, e vou esperar o tempo acontecer. Ou então ela entra olhando para esse universo inteiro que é pré-vendas, e ela pode ou influenciar os seus pares, porque aí, quais foram as estratégias que eu usei? Eu era extremamente conhecida por todo mundo. Falou de pré-vendas, Lari. Lari, SDR, Lari. Era a Lari que estava ali. E não só com pré-vendas, mas eu dominava todos os aspectos do negócio da empresa. Então, o povo às vezes me ligava, mandava uma mensagenzinha assim, Lari, onde que eu tiro meu prolabore? Tipo assim, onde que eu tiro meu Olerite? Cadê? Mas eu sabia. E aí, por isso que eu já era uma liderança nata pelo time, uma liderança que já era vista como interina. E toda mudança de gestor que foi acontecendo depois, os meus gestores já sabiam que eu era a líder do time. Entende?
Mas, em cima disso, né? Eu queria explorar um pouco isso. Quais eram quais foram os principais desafios dessa transição de SDR para cargos com mais responsabilidade, como, por exemplo, coordenadora de vendas?
Boa. Primeiro, eu fui coordenadora de pré-vendas, né? Então, eu era um time que já era meu time e que eu virei líder desse time.
Tá.
Então, o primeiro desafio foi aí, fazer essa virada de chave.
Deixar de ser par
para virar pra ser líder. Exatamente. Então, é um desafio porque você sempre quer continuar sendo a colega, mas você sabe que você vai ser excluído dos grupos, que você já não vai ser chamada para as mesmas coisas.
Ossos do ofício.
É isso, faz parte do jogo, mas é um desafio porque muitas das vezes você estava tendo resultados na sua cadeira de par, porque você conseguia influenciar, motivar e fazer com que seus pares performassem como você, porque você era par. A partir do momento como você é líder, você tem que construir uma nova imagem para essas pessoas.
Tá.
Então, tanto pro seu time ali, quanto pros times no externo, né? Então, teve uma camada, assim, que foi desafiadora no começo. Teve uma outra que foi gestão de agenda, porque o SDR, ele é tarefeiro, ele é volumeiro, tem que fazer muita coisa. Só que ele tem uma agenda muito fixa. E eu sou muito...
Como assim?
Ele sabe que ele começa a ligar às 8, ele pode parar rotineira ali. Você sabe o que você vai fazer. O líder, não. Você planejou sua agenda 9 horas da manhã, 5 horas da tarde.
Já mudou completamente.
Eu já cansei de ter controle. Eu era... Nossa, gente, eu sofria com isso. Porque eu sou muito metódica, muito certinha, assim, preto no branco. Tem que ser desse jeito. Pirava. Então, teve uma camada ali de gestão de agenda. Mas teve um terceiro desafio que foi muito importante... Que eu passei por esse desafio no tempo certo e tive pessoas do lado. Que era o desafio de conhecer pessoas. Porque, volto a dizer, uma coisa é quando você é par. Então, você entende a fundo, você sabe o que a pessoa precisa. Porque ela confia em você e tal. Quando você tá na camada do líder, você precisa se conectar o suficiente. Fazer essa pessoa confiar em você, conquistar o coração dela de verdade. Para que você tenha domínio e entenda com propriedade quais são os problemas e os desafios que essa pessoa tem, para que você seja realmente um líder dela e apoie esse desenvolvimento. Fazer isso, tem vários documentos e materiais na internet, livros que te ensinam, mas você só vai aprender conversando com outros líderes, com eles contando como foi com eles e como você gera. Então, foi um desafio que eu enfrentei, mas que foi aquele desafio que tipo, opa, surgiu, pera, já sei onde que eu resolvo. Porque eu tinha uma base ali de outros líderes para me apoiar naquele momento.
Mas vamos lá, né? Você falou de toda a percepção que você tem sobre o cargo de SDR. Você falou um monte de coisa super legal, né? E eu falei aqui, eu falei, poxa, do que eu vejo quando eu converso com os SDRs, eles consideram o job ali 30, 40% do que ela falou, né? Aí quando você vai se tornar líder dos SDRs e você falar, poxa, eu faço as ligações, mas eu cuido da abordagem, eu cuido da qualidade, eu ouço as minhas calls, eu escuto não sei quantos podcasts, eu estudo livro, eu fico até tarde da noite estudando, me desenvolvendo e eu sou viciada no negócio, né? E você vai liderar um time e você, muito provavelmente, você gostaria de um time de... mini Larissas, né? E você chega lá e as pessoas não são nem perto de viciadas no negócio, né? E elas acham que o job é ligar e tocar meio que de qualquer jeito. Se chegar a bola,
tô feliz.
Já tá bom. Se tá quadrada ou se tá redonda, ele que se vire lá na frente, né? Como que é, né, você sair de uma posição onde você fazia um trabalho de excelência e você tinha esse perfil e essa forma de olhar... pro trabalho, para fazer gestão de pessoas que não se importam tanto quanto ou não têm a mesma leitura.
Vamos respirar fundo primeiro, né? Vamos tomar um copinho d'água? Você tá me lembrando de noites não dormidas.
Então, porque esse é um desafio, né? Esse é um desafio. Porque quando a gente tá... quando a gente tá na posição, a gente é colocado na liderança porque a gente tava fazendo trabalho com excelência, né?
É isso.
E aí a gente é colocado na posição de liderança, a gente não executa mais, a gente precisa ajudar as pessoas a executar como a gente executava. Só que a gente executava muito por perfil.
É.
Né? A gente tem um perfil muito diferente, por isso que somos promovidos e tudo mais, né? E aí você chega lá, o seu time não tem o perfil...
Que tá, né?
Né? E aí?
Eu acho que tudo começa pela primeira conversa que você vai ter com essa pessoa. E, assim, é o primeiro momento que vai ser a chave de você ter sucesso com essa pessoa ou não ter, porque... Para mim, o que define o sucesso nessa relação de líder e liderado vai ser o quanto que os acordos e os combinados que vocês fizerem naquele primeiro momento vão ser estabelecidos.
Uhum.
Tá tudo bem as pessoas não serem tão ambiciosas ou não quererem as mesmas coisas que eu ou ter o mesmo comportamento, e nem deveriam, senão o mundo cheio de mini lares. Imagina, eu já sou pequena, fica menor ainda, pirou. Mas tem um lugar, assim, que acho que... eu sempre tentei levar para essas pessoas é que elas precisavam de um plano, elas precisavam de uma direção, elas precisavam de uma motivação e um trailer. E aí eu chamo de trailer. Aham. Como na história da caneca, eu sou a que fica criando histórias. Então, eu sempre coloquei assim, se for ter um filme da minha vida, como que vai ser o trailer da minha história? E como que vai ser o trailer do meu momento em SDR? Então, eu sempre tentei levar para as pessoas, qual que é a história que você vai contar depois que acabar esse período? Tá legal, que você quer sair o mais rápido possível daqui, você não gosta de ligar, é uma coisa temporária. Parênteses, aqui eu já até acho que é uma questão de desalinhamento de contratação, mas aí, sim, vamos supor, chegou, esse é o time que tem. Então tá, então, mas qual que é a história que você quer contar? Como é que vai ser a estrela? Então eu faço a pessoa tentar imaginar, você quer chegar lá, mas você tá aqui hoje. Então vamos sempre lembrar disso, então tinha o trailer pra isso. Então sempre que eu precisava lembrar a pessoa, quando ela desviava em algum determinado comportamento alinhado, eu trazia o trailer, porque vinha assim, tipo, você lembra que 2 meses atrás a gente falou disso? Então era muito esse lugar. O plano e a direção era também na linha do futuro, porque já que ela tá chegando com a predisposição de que é transitório, não vai ser o que vai mudar a cabeça dela. Tem que ser uma escolha dela.
Mas se ela quer usar o cargo de SDR como uma porta de entrada para virar vendas,
ela tá perfeita.
Ela precisa ter um bom resultado em SDR, senão não, isso, vou dar mais uma responsabilidade maior, exato, em cima da linha de faturamento, né?
Exatamente, por isso o plano de direção, porque às vezes a pessoa tá querendo, mas ela nem sabe o que que é, e ela não sabe o que que se espera. Então é nessa primeira conversa que eu alinho o que que ela acha que é e o que que verdadeiramente é. Então, quando a gente bate as duas realidades, eu consigo, então, entender o que que essa pessoa tem hoje, o que que ela precisa ter para ela chegar, então, nesse cargo de vendedora. Exatamente, que é como ela vai se desenvolver. Então, eu sempre vou olhando, assim, tipo, para qual vai ser essa direção que ela vai ter, porque, às vezes, pode ter uma rota mudada no meio do caminho. Então, ó, hoje eu sou pré-vendedor de uma operação de inbound marketing. Então, eu recebo oportunidades muito lindinhas, maravilhosas ali. Mas surgiu a necessidade de assumir um chat ativo. Que eu vou ir atrás do cliente, que eu vou mandar uma primeira mensagem, vou ter que gerar a necessidade nele. Às vezes a direção mudou, mas o plano é o mesmo. Você ainda quer ser vendedor lá na frente. Então, como é que você, nessa mudança de rota, continua sendo, né, performando e sendo constante e se desenvolvendo no que a pessoa precisa? E aí eu sempre coloco assim, porque o trailer nunca é o suficiente, quem dera se fosse. Então, eu sempre tento olhar também para o que motiva a pessoa, porque às vezes vai ser só o salário que vai motivar ela. E às vezes vai ser a importância de ter uma carreira, de ter uma história, de ter um título por trás. Então, eu tento muito entender isso. E é engraçado porque por que eu engoli a água e respirei? Porque eu pirava, falava assim, gente, mas é tão fácil fazer o que eu fazia. É tão fácil mudar a cabeça. Olha que legal, é muito legal ligar pro cara. E tipo assim, porque como é que você acha que é chato, sabe? Tipo, é muito bom. E principalmente quando o cara te dava uma negativa ou recusava. E aí você mandava um WhatsApp ali que você convencia ele a te atender. Pra mim, aquilo ali era maravilhoso, mas as pessoas não vinham daquela forma. Mas acho que aí é o grande segredo do líder. Porque se ele aprendeu a ser líder de si, antes de ser líder de outros, ele vai ensinar com que o seu time também aprenda a ser líder de si. E aí eu acho que esse é o grande papel, assim, que o líder assume, porque não é sobre o que a pessoa vai fazer lá na ponta, e sim como o que ela tá fazendo consigo mesma, né?
Sim.
Então, mostrar isso pra ela.
Exatamente.
Nós temos um desafio e precisamos da sua ajuda. Eu e Daniel Mestre precisamos que você nos ajude a aumentar a quantidade de ouvintes, a nossa família, a nossa comunidade aqui no Papo de Vendedor. E para atingirmos esse objetivo juntos, você pode fazer duas coisas. Primeiro, você está no YouTube? Já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Se você está no Spotify, clica no nosso nominho ali, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão seguir, que aí em ambas as plataformas você vai estar seguindo o nosso programa. Já que você está no Spotify, aproveita para classificar o nosso podcast. Vai lá, dê 5 estrelinhas para nós. E aí vem o segundo ponto que você pode fazer para nos ajudar a aumentar a nossa audiência, aumentar a nossa comunidade. Tanto no YouTube quanto no Spotify, compartilhe este programa aqui no WhatsApp. Exatamente. Ambas plataformas têm um botãozinho do WhatsApp, você clica ali, ele já pega um link, já abre o teu WhatsApp, manda no grupo de vendas da sua empresa, manda para aquele vendedor, aquela vendedora que você conhece e que pode se beneficiar deste conteúdo. E por último, mas não menos importante, abre teu Instagram agora, vai lá no @supervendedores, se conecta comigo e com o Dani, manda sua mensagem e, se você quiser, tira um print desse momento que você está assistindo ou ouvindo o podcast, compartilha no teu story e marca @supervendedores, porque eu e o Dani, a gente gosta de trocar ideia com você que tá aí do outro lado. Tamo junto? E aí, Lari, assim, a gente avançando um pouco, eu queria falar sobre as responsabilidades do líder. Acho que a gente já pincelou alguma coisa, mas muito entre SDR e líder. Aí eu quero falar, assim, da líder, né? Como é que você faz para influenciar o time a vender? Como é que você faz para influenciar as pessoas do seu time a serem ou desejarem ser a SDR que a Lari era e que tinha bastante resultado?
Boa. Aí eu volto sempre em quais são as minhas premissas e os meus valores. Meu pai sempre me disse que, independente do lugar que eu esteja, que eu fosse melhor nesse lugar. Então, gari, vendedora, líder, não importa onde eu esteja, que eu fosse melhor. E tem a da minha mãe, que é: você nunca vai ensinar alguém a fazer se você não souber fazer melhor. Então...
Você vem de uma família massa, hein?
Meio casca, né?
Essa família aí é
meio tóxica. Meio casca grossa o negócio, hein?
Deve ser da hora o Natal.
O nível é ali em cima, hein?
Bom. Eu os amo muito, mas... são essas duas premissas que sempre me pautaram em todos os meus comportamentos, todos os momentos. Então, quando eu olho para qual era o papel do líder, eu tentava... Primeiro, acho que o líder, ele... inspira outras pessoas. Inspirar. Ele tem que ser a pessoa que torna-se referência. Eu não posso ser uma líder hipócrita. Eu não posso falar que eu lia, que eu desenvolvia, que eu ouvia minhas calls se eu não fazia. Uhum. Eu não posso falar que eu vou converter determinado perfil de lead se eu não pegar e ligar para essa pessoa e realmente pegar e virar essa pessoa. Uhum. Então, baseada nessas duas linhas, assim, que eu comentei, da excelência e do... eu vou aprender a fazer e vou saber fazer de qualquer forma. A minha liderança sempre foi uma liderança muito inspiradora, porque as pessoas viam eu fazendo e falavam: se a Lari consegue, eu também vou conseguir.
É pelo exemplo.
Pelo exemplo. Então, acho que esse era o primeiro comportamento, a forma ali de ser liderança. Tá. E tem uma outra coisa, assim, que também sempre me guiava, é que eu não me distanciava da operação. Pode ser certo, pode ser errado, não saberemos.
Como assim? Você não deixava de executar?
Eu não deixava de estar do lado da operação, no sentido de... eu estava sempre ouvindo ligação, eu sabia o perfil do cliente.
Perfeito.
Eu via uma mensagem ou outra que era enviada. Às vezes a gente entrava no... compartilha a tela aí, deixa eu ver o que você está fazendo. E isso é muito diferente de microgerenciamento. Eu sei o que está acontecendo com o perfil do lead, eu sei como é que é o desafio que meu vendedor ou meu pré-vendedor está tendo. Se ele está num dia ruim, porque passei a manhã inteira sem conectar com ninguém, eu vou ser a primeira que vai abrir o discador e vou tentar ligar. Porque pode ser o universo conspirando para ninguém atender ele, ou pode ser um problema. E às vezes a gente vai encontrar, já teve duas situações de ser problema na tecnologia. Então, assim, você só vai saber se você tá do lado. Então, o fato de estar do lado, você pega o problema no começo e você consegue cortar o problema no começo. É. Acho que essa era uma outra coisa, assim, que era muito importante ter.
Eu não vejo problema nenhum em estar próximo da equipe, né? A gente fala muito disso, né?
É papel do líder fazer esse desenvolvimento.
Eu tenho um pouco de problema quando o líder fala assim: mas eu também atendo o cliente, sabe? Eu também vendo, eu também ponho a mão na massa. Porque aí eu acho que ele divide muito o tempo dele. E aí, putz, cara, enquanto eu tô atendendo um cliente, enquanto eu tô, de repente, qualificando um cliente, eu tô deixando de dar o suporte pra alguém no meu time.
Exato.
Como consequência, eu vou ter sempre um time que depende muito de mim e não consegue desenrolar, né?
Perfeito. Acho que pela característica de ser executor, de querer fazer e tal, eu quase fiz isso no começo. Então foi muito bom.
Difícil soltar.
Foi, mas aí por isso que foi legal, eu primeiro virei liderança. Tá, dia seguinte, tem um livro, 90 Primeiros Dias do Líder. Tá, daí eu peguei, debulhei esse livro em 48 horas. Tava assim, tá lá, comemore. Primeira coisa, fui lá e comemorei, virei liderança. Segundo, acabou, você não faz aquela job mais. Aí a sorte é que eu falei assim, então tá, então...
O que eu faço agora?
O que eu faço agora? Daí eu fui lá, chamei meu líder e falei assim, então tá, qual que é a minha atividade? Ele, forecast, não sei o quê, pipeline e tal. Falei, então tá. Ok, que na primeira semana eu ficava com a agenda toda vazia, tipo, buguei.
Não sei o que eu faço. Parece que eu não tô trabalhando.
Não sei o que eu tô fazendo aqui. É, ficava lá do computador e respondia a mensagem. Mas, obviamente, então foi muito legal ter feito essa virada pra não ser essa pessoa. Mas, baseado na premissa de que você tem que saber fazer, no final do mês pode, né? Pegar uma ligação ali, no flow, sentir o quente. Mas eu também não concordo com... Seja líder de pré-vendas ou líder de vendas, ser a pessoa que tá diariamente no front e sendo corresponsável pelas reuniões que a gente vai fazer. Porque você não vai estar ensinando o seu time, vai deixar eles preguiçosos. E vai deixar eles preguiçosos.
Esse é o maior problema.
Vendedor e pré-vendedor preguiçoso.
E como é que você, fazia a sua reunião de alinhamento, seus one-on-ones, né? Aquela reunião individual?
Vamos para a rotina de liderança.
É, rotina... Porque assim, o que a gente quer aqui é como é que eu influencio o time a vender. Né? Você já trouxe dois tópicos, né? É ensinar aquilo que você faz, né? E estar presente no dia a dia acompanhando. Mas... Como é que você fazia? Você fazia um one-on-one, você lia um relatório, você juntava o dado do relatório com uma impressão que você tinha, tinha dia que você chegava mais junto, tinha dia que você ouvia mais. Conta um pouquinho aí do segredo da liderança.
Boa. É, o segredo era sempre não ter script ou não ter padrão, porque se tivesse já era. Mas eu olhava para minha semana sempre com: eu preciso ter 3 momentos individuais com meu time. E esses 3 momentos eu tentava fazer eles separadinhos. Às vezes eu fazia 2 juntos, às vezes eu fazia os 3. Mas eu tentava dedicar, assim, 1 hora e meia, pelo menos, para cada pessoa do meu time de forma individual.
Por semana? Por mês?
Por semana.
Por semana.
Tá? Então, o que eu fazia? Seja em pré-vendas ou em vendas, tá? Nas duas cadeiras eu executei da mesma forma. Onde na primeira, era sempre uma agenda da pessoa. E aí, a gente podia falar da derrota do time... que a pessoa teve, ou de um problema familiar, ou ela quiser falar o que ela quiser falar.
Tá.
Era nosso momento de não ter assunto. Se ela quisesse trazer, se fosse necessidade operacional, sim, e mesmo quando a pessoa não estivesse batendo meta, eu não abria mão desse momento de ter o nosso momento. Porque senão, eu tava sendo assim, ó, se tá tudo bem, a gente conversa e é legal um com o outro. Se tá tudo mal, eu sou mal. Chata. Então, não, esse era um muito negociável.
Até porque quando as pessoas não estão performando, a gente precisa se conectar pra saber o que tá acontecendo.
Exatamente. E é geralmente
ali
quando
tá
ela...
Problema.
Exato. Então, eu sempre mantive essa minha inegociável. A segunda era de desenvolvimento com essa pessoa. Então, mesmo nas operações que eu tinha um apoio de enablement... E nas operações que eu não tinha esse apoio, tinha o momento da gente ouvir uma ligação, abrir um script, ver uma reunião. Então, quando era com pré-vendedor ali, geralmente a gente olhava ou para o fluxo de atividades para entender o quanto que estava atrasado ou não, em dia ou não. E a gente pegava para ouvir call. Todo mundo, todas as semanas.
Mas aí no individual.
Individualmente.
Tá.
E aí o terceiro momento, por isso que às vezes dava 2, que aí a gente podia desenvolver juntos. E a gente olhava para os números dessa pessoa. E aí eu sempre fui a pessoa que, baseado no papai e na mamãe, também tem uma coisa muito boa, que é, se eu entrego meu trabalho de terça-feira na sexta meu dia, eu posso abrir... a amarelinha mais cedo. Então, eu levava pro meu time assim, tá tudo bem? Você chegou na sexta-feira, você tá adiantado na sua entrega? Meu bem, é sexta-feira, a gente é brasileiro, bora! Porque eu sempre fui a pessoa que entreguei as minhas tarefas sempre com antecedência. Então, como eu levava isso, eu sempre tive um time assim que queria fazer mais e mais rápido, porque a sexta-feira era um dia vangloriado, assim, então...
Já é mais difícil de conectar, né, Lê?
Já é mais difícil. Sexta-feira à tarde.
Sexta-feira à tarde já é difícil conectar. Se você terminou até quinta, sexta-feira até a hora do almoço.
Imagina.
Até segunda-feira, um abraço.
Mas, se você pegar e ligar e quiser tirar, você tira coisa na sexta-feira à tarde. Então, não vamos. Não vamos. Não vamos deixar. Daqui a pouco vai ver um monte de hater aí e falar assim: ah, sexta-feira tem que ligar.
Eu achei fantástico. Teve um SDR que me ligou no sábado. Ele tava no carro, lembra? Na marginal? Ele me ligou, era 2 horas da tarde do sábado. E ele. Meu, tranquilão e tal. Não, e aí? A gente conversou porque eu fiquei sem graça de
o cara tá trabalhando no sábado.
Eu falei assim, meu, esse cara tá tão fudido quanto eu, cara. Deixa eu vou dar atenção pro cara.
E outra, e ele já tem outra abordagem inicial com você, que não vai ser igual a que ele fez de segunda a sexta-feira.
É.
E que vai super
falar,
conectar.
Tava em reunião, não podia falar
nada. O máximo que podia tá engarrafado.
Não, eu tava no trânsito, a gente tava indo pra um curso que a gente tava fazendo, então, sim, ele tava dirigindo, ele não tinha. Agora, se ele tivesse me ligado e eu tivesse, por exemplo, com a minha filha, com a Mi, provavelmente eu nem teria atendido, mas. Mas assim, papo legal, descontraído, abordagem bem leve. Assim, a gente conversou.
Fez o trabalho dele bem feito. Dele. É isso, possivelmente essa pessoa.
Mais ou menos, ele não pesquisou, ele poderia ter pesquisado e ter tido um pouco mais de conexão ali. Né? Mas sim. Tudo bem, tá tudo certo. Okay. Eu vou mandar esse podcast pra ele.
Boa. Acho que assim, e aí, porque quando eu olhava pro meu dia a dia, era muito esse. Meu time é prioridade e a maior parte do meu tempo, das minhas agendas, tem que ser com esse time.
Tá.
Ok.
Isso no individual. Você tinha alguma rotina com o time todo de uma vez?
Tinha, mas tipo, variava. Porque como eu tava muito em contato com a equipe o tempo inteiro...
Às vezes você não precisava juntar todo mundo.
Não, precisava. Até porque senão é muito, gente.
É muita coisa.
Senão eles vão viver em reunião. Só, e aí então, tipo... Eu tentava ao máximo dar esse apoio no individual. E aí, a interação em grupo entre eles era muito mais fluida. Porque a interação vai ser de equipe. Vai ser de ajuda. E não de reclamação, de murmurinho, de problema. Porque isso eu já sanei no individual. Então, um grande grupo era sempre uma questão entre eles.
Qual
somos uma equipe.
Seus times, mais ou menos?
Média.
Ai, já 7, 8 pessoas.
Pô, legal.
Variou.
Direto de você, né?
Diretamente.
É bem
exatamente.
Bom, cara. Bem bom.
E assim, e obviamente tinham as agendas que eram de liderança, então você precisava entrar, você precisava fazer uma entrevista, você precisa fazer uma reunião de pipeline, de entrega, de marketing, mas aí eu resolvia com o meu gestor lá pra cima, que eu virava pra ele só, você me assume nessa agenda que eu vou ficar em outra. E aí as outras... Acho que se o olhar estiver sempre pro time e assim, tem um requisinho da cor da agenda.
Sim.
É tipo, o time tem uma cor, tudo que não é o time é outra cor. Se você percebeu que tem outra cor que tá ficando mais forte do que a do time, você tá errado. Tá errado. E pode não estar te dando problema hoje, seu time pode estar performando. Daqui a 2 meses você vai ver o problema acontecer. Porque nunca é de um dia pra noite.
Exato.
Quando você parar de bater meta uma semana, outra semana, outra semana. Quando você ficar 1, 2, 3 meses sem bater meta, porque eu já fiquei, já senti essa dor. O problema começou lá atrás.
Uhum.
Semestre antes que a gente não viu acontecer e...
Você tem falado muito de call, né? Acho que o amigo ouvinte já percebeu aqui o lance da call. Você tá falando dessa liderança remota. Todo o seu time, nas operações que você passou, eram times remotos.
Sim. Nos últimos 2 anos eu tinha uma equipe híbrida. Então tinha algumas pessoas que eu me encontrava uma vez por semana.
Uma vez por semana.
Isso.
Mas mesmo assim, a maior parte era...
Todo mundo online ali.
E aí é um desafio, né? Porque eu imagino o seguinte, se você tá com todo mundo numa sala,
Você já nasceu líder híbrida, né?
Eu já nasci líder híbrida, mas... Acho que é porque na época da startup era diferente, porque assim, você coloca todo mundo e aí você sabe dar a mensagem, você vê no olho da pessoa e no jeito dela se ela entendeu ou não.
E o retorno também, né? Se ela liga e conecta e tá falando com alguém.
Você tá vendo ali.
Você tá, né?
Você tá vendo. Agora, no online você não consegue ver. Aí acho que a gente pode se apoiar em ferramentas que vão conseguir te mostrar. Bom, um CRM vai te mostrar a produtividade do time. Se você tiver uma lista de tarefas para ser executada, você também vai saber. Os próprios números do seu time vai te mostrar. Mas quando eu travo, assim, do tipo da gestão online ser um pouco mais desafiadora, ela vai depender muito do quanto você confia na pessoa que está do seu outro lado, sabe? Então, acho que é muito papel do líder, desde o começo, fazer esses alinhamentos, fazer esse sigilo de confiança entre você e o seu liderado, e o liderado com o restante da equipe dele, porque ele tem que estar comprometido com a companhia, com o time e com o líder direto. Uhum. E se precisar, fazer todos os meses essa conversa para que a pessoa realmente seja compromissada ali. E aí, no online é mais legal, é mais fácil de você perceber quando uma pessoa não tá alinhada.
Sério?
Na minha visão, sim, porque ela tá distante. Quem tá trabalhando, quem tá gostando, quem tá vendo o negócio acontecer do jeito que eu conto, com essa magia, tá se sentindo assim. A pessoa que não tá, o colega que não tá, ela vai perceber. Porque no momento de desenvolvimento, ele vai perceber que o tom de voz é diferente. Nas reuniões de time, vai perceber que essa pessoa interage de outra forma. Lá no dashboard dela, nos indicadores, vai ser a que tá com menos performance. Então, o time começa também a sentir quem tá e quem não tá. Muitas das vezes, alguns desligamentos que aconteceram na minha equipe, o próprio time já sentia quem ia ser desligado, quem já não estava alinhado ou não. Então, acho que o remoto, ele até facilita essa identificação.
Você, líder, conseguir enxergar quem está mais distante.
Sim, mas obviamente você sempre é enganadinho, né?
Não, mas eu tenho esse feeling.
Presencialmente, você consegue ver o dia que a pessoa já começa a ficar mais para baixo, né?
E consegue agir na hora. Essa parte é boa do presencial.
Você identifica mais para rápido. Para de almoçar junto, né? Não vai mais almoçar junto, o café não... Né?
Fala que tá de dieta para não comer o Mac, sempre rola.
É, mas tá, até aí vai. Se for sexta-feira, não vale.
Sim, mas aí, sempre tem as desculpinhas.
É, e aí eu tenho uma última pergunta aqui, falando de evolução, né? Como a sua visão de liderança, né, de vendas, de estratégia, ela evoluiu desde que você começou como SDR, né, até você virar líder desse departamento de SDR e você virar líder da equipe comercial? Na Lari, o que mudou com relação a vendas, a estratégia, pessoas? Conta pra gente.
Boa. Eu acho que, obviamente, à medida que você vai criando mais experiência, conversando com mais pessoas e vendo novos desafios, é natural que a sua bagagem, seu olhar vai aumentando. E se você também vai assumindo novos desafios, você tem acesso a informações que antes você não tinha. Mas o que ia olhando muito era o volume da responsabilidade financeira. Por quê? Quando eu entrei, era meu salário.
Tá.
Depois, quando você vira vendedor, você vai entendendo que se o SDR não tá entregando tão bem, vai afetar o salário dele. E aí, tipo, ele já começa a preocupar com dois salários, meio que, com dois dinheiros. Porque se a pessoa não tá batendo meta, se o SDR não tá batendo meta, talvez isso me influencia também não ganhar dinheiro aqui.
Tá.
Quando você vira líder, você tá gerenciando o salário do seu time. Então, você tá olhando ali para aquela receita.
E se seu time não entrega, estraga o de vendas inteiro.
Exato. O que eu fui percebendo é que a minha preocupação com o dinheiro foi aumentando. E aí, quando você vira líder, a sua preocupação é com a receita da sua área. Não é só quanto você tá vendendo na ponta. Quanto que sua operação tá sendo, tá sendo eficiente ou não. Se você tá desperdiçando recurso ou não. E aí, quando você vai assumindo outras camadas de liderança, o seu escopo do quanto o dinheiro está sendo bem aproveitado ou não, quanto que esse recurso está na mesa, acho que foi o que principal mudou, porque aí a minha frente de vendas mudou de ser somente uma técnica para uma visão muito mais estratégica e ampla, como liderança também. Então, você para de... A gente falou um negócio da sexta-feira à tarde. É óbvio que não era toda sexta-feira que todo mundo parava. Não é isso. Mas, assim, o fato de você ter uma cultura que você valoriza as pessoas pelo que elas entregam e que você garante que elas estão sendo eficientes com o tempo dela e com o recurso dela, eu acho que foi aí que foi mudando, principalmente, assim, o meu olhar agora, né, na frente de outras empresas também.
É, e cresce a responsabilidade, né? Você...
Quanto maior o budget da sua área, maior a responsabilidade, né?
É, mas eu digo assim, cara, por exemplo, eu acho que a gente é muito parecido profissionalmente. É, eu gosto de ir pra ação. Tem dias que eu preciso fazer uma call, porque eu preciso, né? É, eu preciso conversar com o cliente, eu preciso testar. Pô, senão como é que eu vou virar pro time e vou falar assim, cara, faz essa pergunta aqui que conecta. Eu preciso testar, eu preciso... Ah. E eu preciso... Lembra da endorfina que você falou?
Tá mudando o tempo inteiro, né?
É, quando o cara entra na call, você... Aquilo é... Endorfina e você, né? A Lu fala muito isso. Fala assim, meu, quando você tá falando com o cliente, parece que existe um túnel e você não... Você conecta, assim... E eu sei que quanto mais líder... menos eu me coloco nessa posição, né? Então, é uma inversão de polaridade, né? E eu acho que quando eu falo de responsabilidade, eu falo isso. Eu falei, tá, por que que eu prefiro estar junto com o cliente ao invés de liderar? Porque, de repente, eu tenho mais competência técnica comportamental para estar nesse momento do que no líder. Então, a minha responsabilidade é de me desenvolver nessa ponta.
É.
Aí entra, né?
O PDI de novo.
Exatamente. Exato. Exatamente. Sim. Aí o líder tem que se desenvolver muito mais olhando para pessoas, para você se conectar e você descobrir qual é o problema que essa pessoa está enfrentando, que muitas vezes ela não quer falar, tá com vergonha, tá com medo de ser mandado embora.
Exatamente.
Né? E aí você precisa desenvolver essa competência para liderar o time, né?
Lei Dani, eu achava que médico estudava muito. Aí quando eu virei vendedora, eu falei assim, então tá, eu acho que vendedor é o segundo que mais estuda, porque ele tem que estudar todos os dias, o tempo todo, e aquela loucuragem de estudar. Mas depois que eu virei líder, a minha preocupação com estudar a pessoa, e não é estudar, pegar um livro, eu tenho que aprender a estudar sobre pessoas, porque as pessoas estão em constante mudança, e eu tenho que estudar sobre mim, porque aí eu volto lá no pipeline de liderança. Se eu não, continuamente não estiver me desenvolvendo, estudando sobre mim e aprendendo sobre mim, porque eu consiga fazer isso com o outro, eu não vou ter sucesso. Então, você gostando dessa parte mais técnica ou da comportamental, depois que você assume líder, essa responsabilidade de dominar a habilidade humana, ela é muito forte. E assim, tá todo mundo, a gente que trabalha mais com vendas, e aí você fica, conversa com muitas empresas que estão olhando para inteligência artificial, e aí tem IA, não sei o quê, ah, como que eu melhoro a eficiência da minha prospecção, e aí já tem altas teorias da conspiração, mas tá todo mundo muito preocupado em o que que vai mudar, o que que é novo, o que que vai chegar, nossa, daqui a 5 anos, como é que a minha operação de vendas vai ser? Como é que eu evoluo?
Mexendo nas pessoas, né?
E aí, esquecendo o que não muda. É. O que 10 anos atrás era importante, quando eu comecei o que era importante, o que hoje é importante, e do que 10 anos vai ser importante. É a relação com as pessoas. E aí, eu como pré-vendedora, eu como vendedora, como líder de pré-vendas, líder de vendas, a Larissa empresária, não vai mudar. O que mais vai ser importante é como eu me relaciono com os meus dois públicos, que é o meu cliente da porta para fora e meu cliente da porta para dentro.
E o seu cliente da porta para fora, quem se relaciona é o seu time, né? Então, a principal variável do resultado de um time comercial são as pessoas. Se você muda o time, o resultado muda completamente.
Completamente.
Né? Então,
completamente.
Se você deixa de olhar para as pessoas, né, ficar olhando só para a ferramenta, para as outras coisas, você deixa de se preocupar com a parte que mais varia no resultado, né?
Sim.
Então, o que a gente entende é que precisa de um equilíbrio, né? Pessoas, processos e tecnologia e ferramenta, porque senão você fica, né, você fica perdido aí na tua estratégia como líder.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Lari, que episódio gostoso.
Ai, que bom.
O tempo passou voando aqui e eu queria abrir espaço para você falar como o nosso amigo ouvinte pode se conectar com você.
Então tá, então Larissa Augusta já é difícil, Larissa com Mas Y.
Fica tranquila que o link tá aqui na descrição.
Tá junto, tá? Larissa com Y e Augusta, os dois juntos vai estar eu lá no LinkedIn, no Instagram, tá as duas ferramentas, das duas plataformas, né? E fico super à disposição também de bater papo com, principalmente pré-vendedores. Pré-vendedor tem muita gente, eu gosto do pré-vendedor, vamos lá. Me chamem pra conversar, me chamem pra um papo, mas a próxima vez com café e com queijinho. Que aí a gente finaliza bem. Então você que for me seguir, for me chamar pra uma conversa, eu até dou, se vier acompanhada de um café e um queijo também.
Pra você que ficou aqui até o final com a gente, vai lá no @supervendedores, manda pra gente o que, que você achou dessa conversa, críticas, sugestões, xingamentos, pergunta pro Clínica de Vendas, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é fundamental.
Exatamente. E ó, se você tá aqui no Spotify, saiba que tem a caixinha de pergunta. Quais são suas principais dúvidas quando o tema é liderança em vendas? A gente quer ouvir você aí do outro lado, para de repente construir outros episódios. Se você está assistindo no YouTube, não se preocupe, pode usar o campo comentários do YouTube, que vai rolar numa boa. E a gente tem uma enquete para conhecer um pouquinho mais de você aí do outro lado. Você está, aí tem lá, SDR, vendedor, representante, coordenador, supervisor, gestor, diretor ou dono da empresa? Vai ali no Spotify, seleciona a sua opção. Reforço o convite para você conhecer o workshop Vendas Consultivas online ao vivo comigo e com o Dani. Tá chegando, tem link na descrição. E claro, todo vendedor de alta performance usa o que, Daniel Mestre?
CRM.
CRM, conheça o RD Station CRM, nosso patrocinador aqui do Papo de Vendedor. Tem um link, bolinha verde, aqui na descrição para você conhecer o RD Station CRM. Tamo junto? A gente se vê quinta-feira com Zip, né? Conversas francas entre vendedores da vida real. O cara que tá lá no campo de batalha. Eu tô entrevistando todo mundo que passou pelo programa de aceleração. Todo mundo não, né? Quem tá tendo resultado fora da curva, né, Dani?
É isso aí.
Aí, quinta-feira, 7 horas da manhã, só para quem assinou o Spotify ou o YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!